Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar outra vez aqui no Universo Literário com Luiz Pimentel. Ele é jornalista e escritor, já escreveu vários livros, escreve de um jeito muito legal, muito gostoso. A gente conversou com ele aqui sobre O Homão e o Menininho, Histórias de Pais e Filhos, um livro da editora Abacate. Agora a gente vai conversar sobre três livros. São muitos livros, a conversa vai ser rápida, mas é muito legal ler as coisas do Luiz Pimentel. O primeiro é O Matador de Aluguel e Outras Figuras, lançado pelo Melhoramentos, editora Melhoramentos. Bom dia, Luiz.
Bom dia, Roseli.
Muito
pra
bom.
Para mim também é um prazer estar novamente falando com você aqui no seu programa, tá bem?
Pois é, que bom. O seu texto é tão legal. Vamos falar primeiro do Matador de Aluguel e Outras Figuras, que foi publicado pela editora Melhoramentos. E é um livro para jovens, não é?
É, o Matador de Aluguel nasceu assim. A editora resolveu criar uma coleção chamada Crônicas Contemporâneas. Uma coleção de livros crônicas, sairão outros de outros autores. Para distribuição nas escolas e crônicas que tratassem do nosso dia a dia. E o organizador da coleção, que é o Luiz Antônio Aguiar, também escritor, que foi convidado pela editora para selecionar os cronistas, me chamou para abrir a coleção tal, com o primeiro volume. E eu reuni crônicas que eu tinha publicado em jornais e revistas e outras inéditas, tratando de temas assim bem do nosso dia a dia. Metade do livro são crônicas dedicadas a personagens da vida cultural brasileira, sobre escritores e sobretudo gente de música, que é um assunto que eu escrevo muito. Então tem crônicas sobre Noel Rosa, sobre Garrincha, sobre Graciliano Ramos,
sobre
Stanislau Ponte Preta e etc. Nilo Fernandes. E outra parte são crônicas criadas, inventadas, baseadas em situações inusitadas, assim, do dia a dia, como a própria crônica título, O Matador de Aluguel, que é a história de um sujeito contratado no Nordeste para matar uma pessoa e acaba não matando, se torna amigo do sujeito que ele ia matar. São umas crônicas norteadas, assim, por uma certa leveza, para ver se funciona bem junto ao público escolar de segundo grau.
Eu achei interessante justamente porque você apresenta nomes da nossa história e da nossa música que talvez a moçada de agora, os meninos que estão nascendo agora bem jovem, não tenham noção de quem sejam, né?
Talvez.
E aí você traz nomes que foram muito marcantes, por exemplo, o Sérgio Porto, ou o Ari Barroso, ou o Noel, né?
Mesmo sendo em perfis mais ou menos curtos, né?
Que
por ser uma estética de crônica, não dá para desenvolver muito, entrar em detalhes biográficos, mas talvez esses perfis já funcionem para despertar um pouco na cabeça do leitor a lembrança desses nomes, e se ele curtir, ele vai procurar mais, né?
Exatamente, já é aquela primeira chegada daqueles nomes, né? Isso. Que são nomes importantes da nossa história.
Isso mesmo.
Agora, eu tenho outros dois livros aqui que são lindos, vieram da editora Positivo. O primeiro é A Menina, a Vaca e o Avô. Que é uma delicadeza, outra vez você falando das relações familiares, né?
Isso. Uhum. Esses dois já são mesmo destinados a um público mais infantil, né?
Sim.
Não sei em que faixa a editora está colocando, mas eu acho que são para crianças pequenas mesmo. São textos mais ou menos curtos.
É criança de 8, 9, 10 anos, né?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ou até, acho que de 8 a 10 anos, é isso aí. E é uma história inventada, como todas que eu faço, mas de uma certa maneira inventadas, mas imaginadas dentro de um, como se eu tivesse vivido, quer dizer, aquela famosa história das minhas memórias inventadas.
Sim.
Que falaram outro dia. Então, é uma história que eu não vivi, mas minhas histórias todas eu não as vivi, mas gostaria de tê-las vivido.
De ter vivido.
Então, imaginei essa história de uma menina que ganha de presente do avô uma bezerra, uma novilha, e cria essa vaca na roça junto com o avô, e se toma de amor pela vaca e a vaca por ela, e eles formam um trio de absoluta simetria e de absoluta paixão pela convivência, essa vaca, essa menina e esse avô. Quer dizer, uma maneira de dizer para as crianças, não penso em mensagem em momento algum quando estou escrevendo, pelo contrário, acho até que isso não existe.
É,
não tem que se dar mensagem, tem que fazer uma coisa bonita e bem feita, e que se for bonita e bem feita, e séria e honesta e bem intencionada, a mensagem já tá inserida nesse contexto.
É que toca a sensibilidade, né?
É, exatamente. Então, acho que a ideia desse livro é mexer com essa sensibilidade em cima desses laços, que existem coisas que nos unem, que estão muito além dessas fronteiras, dessa estética que a nossa comunicação atual tenta vender. E no próprio brinquedo que a menina recebe, não é um videogame, não é uma televisão, não é uma viagem a Cancún, é uma vaca. Então, uma coisa, uma tentativa de chamar a criança para uma volta ao pé no chão e tal. Pensei um pouquinho nisso.
Sim, muito bonito. E a ilustração da Rosinha também está primorosa.
A ilustração da Rosinha é a coisa mais linda do mundo.
Ela parece que ela fez em tela
que
cada
traço,
um dos...
Que leveza de traço, que cores que ela usa, né? Os personagens flutuam, o cenário flutua, parece que a gente vai virando as páginas do livro tendo a impressão de que as imagens vão dançando nos nossos olhos, é uma coisa linda.
É verdade mesmo. E o outro livro que eu tenho nas mãos é A Palavra O Que É, que foi ilustrado pela Eonite Zilberman, que é um livro de poesia, né?
É.
Que você brinca com as palavras.
É um livro em versos sobre a palavra, né?
Sim.
Falando o que é a palavra, que a palavra é isso, que a palavra é aquilo, que a palavra... na verdade, a minha intenção com esse livro era que ele fosse uma coisa assim, bem para a criança descobrindo a palavra, mas ele acabou ficando também para a criança maior, para crianças maiores, pelas imagens que eu utilizo, pelas palavras que eu utilizo, acabei não ficando tão didático quanto eu achei que ficaria, ficou uma coisa mais um compromisso com a poesia do que com o despertar do conhecimento da palavra.
Ah, mas eu acho que é aquela história de que um bom livro, uma boa literatura não tem idade,
né? Não tem idade, né?
A criança menor vai brincar e vai descobrir as palavras, né?
Uh-huh.
Palavra não enferruja, sabedoria pura, olho de coruja na noite mais escura. É um versinho aqui da coruja.
É um versinho. É um livrinho inverso, é bonitinho também.
E é uma brincadeira, porque a Eunice também fez uma brincadeira com
ela com fez uma brincadeira o tempo todo com as palavras, ela foi muito além, quer dizer, a ilustração dela complementa o texto o tempo inteiro. Eu fiquei maravilhado também, outra excelente ilustradora, que eu nem conhecia, vim conhecer o trabalho dela através desse livro, e eu fiquei encantado, é uma desenhista maravilhosa, muito imaginativa.
É,
eu dei muita sorte nesses dois livros da Positivo, dei muita sorte com as ilustradoras, o editor, o Marcelo, é um sujeito extremamente sensível, então eu acho que ele tem essa capacidade de juntar as parcerias, o texto ao desenho, juntar artistas que tem a ver a linguagem de um com o outro. Eu sei que os livros da Positivo acabam ficando todos com uma unidade fantástica, não é?
É verdade, ficam super bonitos, né?
E no da Melhoramento ainda tive a felicidade da capa ser do Ziraldo, que é um...
Pois é um traço bem conhecido, né? O Matador de Aluguel, as outras figuras.
E fez um personagem que é a cara do personagem que eu imaginei, isso eu achei fantástico.
E o amigo lá atrás, né, vivinho. Muito bom. Luiz Pimentel, tem mais livros chegando por aí, né? Você escreve compulsivamente?
Eu escrevo bastante, quer dizer, é porque hoje eu só escrevo.
Sim.
Eu sou jornalista, mas eu estou afastado da prática de redação. Então, eu escrevo, assim, às vezes crônicas para pequenos jornais e, às vezes, uma coisa ou outra para jornal, mas... Então, hoje eu só escrevo, só faço literatura. Então, eu estou sempre fazendo. Como a gente está sempre fazendo, está sempre saindo.
Está
saindo agora uma novela juvenil pela editora Prumo, de São Paulo, chamada Felicidade Foi Embora, que é um texto meio narrativa e meio teatro, que é a história que o personagem está escrevendo uma peça. Então, a peça entra e ficou uma experiência muito, muito interessante, essa mistura de texto corrido com teatro.
E pode ser transformado.
Está chegando aí a qualquer momento, e mais uns dois ou três infantis que já estão em produções também, em outras editoras.
Uhum. E esse A Felicidade Foi Embora pode virar peça de teatro depois?
Esse A Felicidade foi Embora pode ser lido como uma novela e pode ser montado como uma peça juvenil.
Ai, muito legal, muito legal mesmo. Ai, a gente gosta muito de falar com você, Luiz.
Muito obrigado, Roseli, eu também gosto.
E principalmente ler suas obras, porque é sempre um deleite.
Maravilha, que alegria.
Muito bom.
Eu que agradeço, mais uma vez.
Tá bom, muito obrigado por falar com a gente aqui.
Um beijo para você e para todos que estão aí nos acompanhando.
Ouvintes e leitores, é isso. Grande beijo. Eu conversei com o Luiz Pimentel, ele é jornalista e é escritor. Agora ele é mais escritor do que jornalista. Autor de vários livros, a gente recebeu aqui e conversou com ele sobre O Matador de Aluguel e Outras Figuras, livro lançado o ano passado pela editora Melhoramentos, um livro que faz parte da coleção Crônicas Contemporâneas e é um livro muito legal. Apresenta para os mais jovens personagens da nossa história, por exemplo, Mané Garrincha, o Luiz Gonzaga, o Noel Rosa, o Ari Barroso, e tem outras crônicas também, Vinícius de Moraes, Sérgio Porto, o Milo Fernandes, e tem outras crônicas que ele fala de coisas cotidianas, uma delas é a que dá título ao livro O Matador de Aluguel e Outras Figuras. Para as crianças mais jovens, para os meninos menores, ou para a gente que tem a criança pequena dentro da gente, tem A Palavra O Que É, que é um livro super gostoso que brinca com a palavra, e A Menina, a Vaca e o Avô, que é um livro que fala das relações familiares, sempre cercada de muito afeto. Avô e avó sempre dá muito carinho para os netos, né? O livro fala mais ou menos disso.